Boa tarde a todos. É com grande satisfação que a Câmara Municipal da Estância Turística de Bitinga, através desta Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, recebe a todos os presentes. Temos aqui pessoas presentes no plenário e também pelo Facebook estamos com transmissão ao vivo na página oficial da Câmara de Vereadores de Bitinga. Eu registro a presença como presidente desta comissão, declarando aberta esta audiência pública, que terá duração máxima até às 20 horas. Informo a todos que esta audiência está sendo gravada e transmitida pelo Facebook oficial da Casa e será lavrada a ata junto à comissão. Gostaria de registrar a presença das seguintes autoridades. Temos aqui como os membros o vice-presidente desta comissão, Marco Antônio da Fonseca, a secretária desta comissão, vereadora Aline Sartori, também a presença do vereador Célio Aristão, segundo secretário da mesa desta legislatura, da composição desta legislatura. Também quero registrar aqui a presença do senhor Francisco Palhares da Silva, presidente do Conselho de Segurança Pública de Bitinga. Também a presença do senhor Paulo Verderi, que é presidente do Conselho Municipal de Trânsito de Bitinga. A presença dos membros do CONSEG, senhor Mário Medeiros e senhora Helena Astolfi. Também aos servidores desta casa aqui presente, nosso muito obrigado. E faremos agora a leitura do projeto de lei ordinária, no qual realizamos audiência, né, nesta casa, nesta tarde, para falar sobre o projeto de número 202/2022, que dispõe sobre a emissão de ruídos sonoros excessivos provenientes de escapamentos de veículos automotores, impõe penalidades e dá outras providências. Este projeto é de autoria da vereadora Aline Sartori, mas como o projeto foi disponibilizado para conhecimento antes, e se todos concordarem, nós iríamos direto para a discussão, mas acho que é importante para quem nos acompanha pela internet, para que a gente possa fazer a leitura, vereadora Aline, como primeira secretária, na íntegra do projeto de lei de número 202. Por favor.
Muito boa tarde a todos. Eu quero, primeiramente, né, agradecer a presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, bem como o vice-presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereadora Daniela Branco e vereador Marco Fonseca, respectivamente, por acolher, né, esta solicitação, que, embora eu seja membro da Comissão de Constituição e Justiça, também sou autora do projeto e quando, né, sugeri para realizar a audiência pública para a relatora, né, presidente, porque enquanto presidente também da comissão, a senhora também é relatora do projeto, imediatamente ela acatou a solicitação e tão logo já deliberamos, né, juntamente com o vereador Marco Fonseca, a importância da realização deste bate-papo, desta audiência pública, haja vista os graves problemas, né, que enfrentamos em relação a esta situação. Mas o artigo 1º, né, do projeto, não sei se todos aí têm acesso na íntegra a disponibilização, né, do texto. É importante disponibilizar para todos, né, para que possam acompanhar também. Quero agradecer a presença do secretário de Trânsito, Cláudio Alcalá. E no artigo 1º desta redação, diz: fica proibida a emissão de ruídos fora das normas e condições estabelecidas nesta lei, produzidos por escapamentos de veículos automotores. Artigo 2º. Fica estabelecido para os veículos automotores os limites máximos de ruído nas proximidades do escapamento para fins de fiscalização do Poder Executivo. Parágrafo 1º. Aplicar-se à resolução de número 418, de 25 de novembro de 2009, do Conselho Nacional de Meio Ambiente e suas atualizações para os limites máximos de emissão de ruídos. Parágrafo 2º. Os procedimentos de medição seguem estabelecidos na NBR 9.714, de 1999, e suas atualizações. Artigo 2º. Os veículos concebidos exclusivamente para aplicação militar, agrícola, tratores, máquinas de terraplanagem e de pavimentação, bem como os de utilização especial e os que não são utilizados para o transporte urbano ou rodoviário, serão dispensados do atendimento das exigências desta norma. Artigo 4º. Independentemente do nível de ruído medido, o motor, o sistema de escapamento, o sistema de admissão de ar, encapsulamentos, barreiras acústicas e outros componentes do veículo que influenciam diretamente na emissão do ruído, deverão ser mantidos conforme configuração original do fabricante, não apresentando avarias, modificações ou estado avançado de deterioração. Parágrafo 1º. Caso o sistema e componentes de trata ou capte apresentam irregularidades, os veículos estarão sujeitos às mesmas penalidades previstas na presente norma para os que ultrapassam os limites da emissão de ruídos. Parágrafo 2º. O sistema de escapamento ou parte dele instalado pelo fabricante poderá ser substituído por sistema similar, desde que o nível de ruídos não ultrapasse os limites previstos na legislação. Artigo 5º. É de responsabilidade do Poder Executivo a fiscalização dos níveis de emissão de ruídos provenientes do escapamento dos veículos automotores em circulação. Parágrafo único. A Guarda Municipal terá a responsabilidade, dentro de suas competências, de fiscalizar e prestar apoio operacional às ações desenvolvidas nas vias e logradouros públicos, em caso de aplicação de multas e apreensão de veículos conforme o Código Brasileiro de Trânsito. A Guarda Municipal deve solicitar o auxílio da Polícia Militar. Considerar-se-á infrator para os fins desta norma, o proprietário e o condutor do veículo em que se encontra instalado o escapamento ou componente emissor de ruído sonoro acima do permitido. Artigo 7º. A emissão de ruídos fora das normas e condições estabelecidas na presente norma, produzidos por escapamentos de veículos automotores ou demais componentes definidos no artigo 4º, sujeita o infrator às seguintes sanções. Aplicação de multa de caráter ambiental, lavrada por agente fiscalizador no valor de 20 UFM, valor que será dobrado na primeira reincidência, duplicado a partir da segunda reincidência, entendendo-se como reincidência cometido a mesma infração em período inferior a 30 dias. Aplicação de multa, apreensão ou remoção do veículo para regularização por agentes de trânsito nos casos e hipóteses constantes no Código de Trânsito Brasileiro e normas correlatas. Artigo 8º. Os valores das multas previstas nesta norma serão atualizadas anualmente pela variação do índice de preço ao consumidor amplo, IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou por outro índice que venha substituí-lo. Artigo 9º. As despesas decorrentes da execução desta norma correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. Artigo 10º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Obrigada, Aline. Bem, a discussão deste projeto se dará através de perguntas feitas pela população que está acompanhando de casa, por exemplo, através de e-mail oficial, que é o informação@camaraibitinga.sp.gov.br, e as pessoas que aqui estejam pessoalmente participando na forma presencial. Eu gostaria de registrar, inclusive, a presença da vereadora Janaína Bastos, também aqui nesta audiência pública, bem como a presença do senhor Cláudio Alcalá Moreira, secretário municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana de Ibitinga. Nossos agradecimentos a todos. Bem, convidados para estarem presentes nesta audiência, nós realizamos o convite aos órgãos e conselhos envolvidos no assunto. Assim, eu irei abrir a palavra primeiramente para eles falarem sobre este projeto e depois abriremos para os demais. Com isso, eu acredito que dentro da representatividade que nós temos aqui presencialmente destas autoridades, eu convido o representante, o senhor secretário da Segurança Pública Municipal, o senhor Cláudio Alcalá Moreira, para que a gente possa iniciar, talvez, esse embate, essa discussão sobre um assunto que é tão importante e também de um índice que nós temos de reclamações, né, que, lamentavelmente, são grandes, sobre essa questão dos ruídos sonoros excessivos provenientes de escapamentos de veículos automotores. O que a lei, a proposta de lei também favorece é a imposição de penalidades e também outras providências. Muito boa tarde, senhor Cláudio.
Boa tarde a todos. Boa tarde, vereadores aqui presentes. Vereadora Aline, Daniela, Marco, Janaína, Célio, aqui Francisco, pessoal tudo. O que a gente entende, um projeto de lei, quando apresentado dessa forma aqui, é que o município precisa se preocupar com essas questões. Realmente, nós temos muitos problemas de ordem de modificação de veículos, principalmente as motocicletas. E o que eu entendo é que os vereadores estão apresentando aqui uma proposta, um projeto de lei que é muito válido. A Guarda Civil Municipal, ela está sendo administrada e montada com a finalidade de fiscalização. Hoje, nós temos os agentes de trânsito para fazer isso. E também nós temos convênio com a Polícia Militar, que é o agente de trânsito natural, já do governo do Estado. Então, o que a gente vê é uma proposta válida, uma proposta muito boa, que vai trazer grandes benefícios para a população. O que a Secretaria de Segurança entende é que realmente nós devemos e temos que fazer essa fiscalização de forma que os infratores realmente eles acabem com essa forma indiscriminada de modificação dos veículos. Então, vereadores, eu entendo que é uma lei que vem para somar muito. Hoje, os agentes de trânsito, depois, nós temos aqui também o diretor de mobilidade, que tem uma visão técnica mais aprofundada, pode explicar que, dentre as atribuições dos agentes de trânsito municipais, nós não temos ainda essa atribuição de fiscalização dos veículos. Mas a gente, após aprovado a lei, que eu entendo que a gente vai ter grandes possibilidades, ou a gente vai ter a possibilidade de fazer essa fiscalização.
Eu queria aproveitar, sem cortá-lo, secretário, nós estávamos conversando com o vereador Marco, ele comentou sobre a Resolução 418, que realmente determina, através do Conselho Nacional de Meio Ambiente e suas atualizações, a competência de quem realiza a fiscalização, que, neste caso, é uma atribuição da Polícia Militar e da Polícia Ambiental.
Isso.
Então, por isso, foi apresentado, que a gente estava observando aqui nos anexos e acessórios pelo Departamento Jurídico, juntamente com a comissão, foi apresentada uma emenda supressiva que faz, justamente, ela suprime o artigo 5º, que tira aí a questão da responsabilidade frente à fiscalização, e no parágrafo único da Guarda Municipal, dando aí plenos poderes de fiscalização aos agentes de trânsito do Estado, através da Polícia Militar e Polícia.
E a gente,
nós soubemos nesse exato momento através da emenda que foi apresentada. Exato.
Não, perfeito.
Mas só uma colocação, essa é uma sugestão do jurídico, não significa...
Exato, é uma emenda, mas com base, o embasamento, vereadora Lina, foi sobre justamente a resolução número 418, que traz a competência
aos órgãos
fiscalizadores através da polícia ambiental, porque a questão dos ruídos, né, da proposta da natureza da matéria, e, ao mesmo tempo, a polícia militar. Mas é uma emenda que está aqui, nós não assinamos, nós estamos justamente discutindo isso.
Essas questões.
Porque se o Poder Executivo, dentro da sua atribuição da Guarda Municipal, também puder colaborar com a questão da fiscalização...
Podemos até observar uma proposta de uma nova emenda também para, de repente, trabalhar em conjunto,
ou
não
talvez,
trazendo a total responsabilidade somente da Polícia Militar.
Só para eu terminar o raciocínio, que talvez seja pertinente. Ou talvez a forma de fiscalização pode ser mudada. Ao invés de ser aplicada a penalidade de multa e assim por diante, a gente pode ser mudada a forma de fiscalização da Guarda Municipal. É o que eu talvez poderia propor aí para vocês. Mas, enfim, eu vejo que é uma legislação que vem para somar e que, independente se a gente já tem os agentes estaduais que são responsáveis por essa fiscalização, se a gente pode ter o apoio da Guarda Civil Municipal, talvez não através da aplicação da multa, mas de uma outra forma de fiscalização, eu vejo positivo.
Muito obrigada. Bem.
Por isso que era importante, inclusive, senhora presidente, que o responsável juridicamente aqui da comissão também estivesse participando da audiência pública, porque aí já discutiríamos, né, já sairíamos daqui com o texto definido, né, seja da emenda, do parecer, o que foi sugerido na reunião.
Mas nós teremos o registro em ata, nós estaremos aí justamente fazendo análise para poder apresentar talvez uma nova proposta de emenda, vereadora. Vamos fazer assim,
obrigada.
Né? Juntamente com a palavra, né, dando sequência aí a esta discussão, eu gostaria de convidar o representante do Conselho Municipal de Trânsito de Bitinga, o senhor Paulo Verderi, para que possa agregar aí, eu não digo só ideias, mas opinar a respeito da matéria do projeto em si e da importância que ele traz diante desse problema que nós vivemos com relação à questão dos ruídos sonoros excessivos no município.
Tá. Boa tarde a todos. Então, o Código de Trânsito, ele já traz tudo isso aqui dentro de umas normas bastante claras em relação ao Conselho de Trânsito da Federação, né? O CONTRAN, Conselho Nacional. O que acontece é que ali, no desmembramento das autuações, a Guarda Municipal ela não pode fiscalizar o veículo. É esse o problema da Guarda, quando o Cláudio citou aquilo, aquela fala dele. A Guarda Municipal ela não pode fiscalizar o veículo. A nossa função dos agentes de trânsito é o trânsito, o estacionamento e a circulação. A gente não pode fiscalizar o veículo e a CNH, por exemplo. Ótimo, até aí. Então, se a gente percebe um veículo com o escapamento aberto, com equipamento obrigatório ineficiente, que nem está no código, no artigo 230 do CTB, a gente não pode autuar. A gente pode fiscalizar até verificar o que está acontecendo, mas autuar não. A lei da vereadora Aline, ela vem assim de bom grado para mim, mas eu gostaria, se possível, que a Guarda Municipal aqui nessa situação, já que a gente pode diferenciar a fiscalização ou o sistema de autuação, que a Guarda Municipal, através de seus agentes, não precisasse o apoio da Polícia Militar, senão a gente vai acionar a Polícia Militar, a gente não vai fazer, mesmo porque a Polícia Militar tem seus afazeres e nós não somos, assim, não fazemos parte da mesma instituição. Né? A gente chama a Polícia Militar, eles estão em outra ocorrência, a gente fica enrolado na ocorrência e nós vamos perder tempo.
No entanto, só uma parte, Verdade, se me permite, no entanto, que foram convidados e na audiência pública vieram. Também não estão nem participando.
Então, mas é uma sugestão que eu dou, no sentido de que o jurídico desse uma analisasse e verificasse com a possibilidade que a Guarda Municipal pudesse fazer a fiscalização e a autuação, baseado na lei municipal, já que no Código de Trânsito nós não podemos fazer, né, por enquanto. Então, essa seria uma sugestão minha para que a gente pudesse atuar efetivamente, senão a Guarda Municipal vai ficar do mesmo jeito.
Mas é justamente, o senhor está dizendo que a Guarda poderia, né, exercer essa responsabilidade.
Dentro da lei municipal.
Isso, dentro dessa lei municipal. Sim. Que a gente está discutindo.
Sim.
Só que é justamente esse trecho da lei que foi solicitado para que seja retirado.
Então, pois é, eu estou ouvindo. Agora, o que acontece é o seguinte, deixa eu entender. Existe dentro dessa sistemática que você está sugerindo, o ruído e o crime ambiental. O crime ambiental, tudo bem, polícia ambiental. Existe, está aí para isso, são expertos no assunto. A Guarda Municipal, em se tratando de trânsito, estamos fazendo algumas atuações, poucas ainda, porque a gente procura mais orientar do que autuar. Mas essa sistemática, problemática que está tendo aqui na nossa cidade, não é só aqui, a gente percebe que precisa de uma ação mais efetiva. E se eu fazer um comando de trânsito só com a guarda para fazer valer o CTB, eu não posso. Eu estou errado, eu não posso fazer isso. Se tivesse uma lei municipal, Cláudio, para que a gente pudesse autuar nesse sistema, nessa forma que você está sugerindo, aí sim seria bom.
Nesse caso, Sr. Paulo e também vereadora Aline, a questão até de suprimir aí o parágrafo único através do artigo 5º fala sobre a questão das atribuições do Poder Executivo, que a gente não pode dar atribuições ao Poder Executivo. As iniciativas têm que partir do Poder Executivo, então, né, frente a talvez, eu não diria um aditivo, mas talvez de uma legislação, né, específica para que a gente possa realmente construir essa ação em conjunto, mas dar talvez uma autonomia, inclusive, à GCM, para que viabilize esse processo e, numa autuação que se realize, facilite tanto para o agente quanto que se coloque e aplique a lei, porque fica muito mais difícil você ter leis e não conseguir aplicá-las, porque fica sob competência, muitas vezes, de um conjunto de fatores, de autoridades, que acabam que combinando...
Nadinha, é porque dentro do Código de Trânsito brasileiro, as autuações elas foram desmembradas. Ótimo, até aí, né? Tá tranquilo. Agora, se a gente está nascendo uma nova legislação, vamos desmembrar de novo? Entendeu? Então, estou achando assim, essa legislação já está faltando. O que precisa é isso, deixar... É que nem você direciona a autoridade para fiscalizar, para facilitar a fiscalização, a autuação, né? Porque senão, o que eu vou fazer? Eu vou fazer igual estou fazendo hoje. Eu pego a moto lá com o escapamento lá, que parece um berrante, e chamo a polícia militar. Eles não vêm, não vêm. Eles têm as suas ocorrências, seus afazeres, então pode ser até que venha, mas é difícil. Tá bom?
Tá certo. Muito obrigada, Sr. Paulo. Muito obrigada. Essa é a importância da participação popular e da participação de autoridades frente a um relevante assunto como este. Você envolver pessoas que sabem da condição e das necessidades e amplificar, né, o assunto para que a gente possa viabilizar soluções, né, e elaborar um projeto de lei que se torne uma lei realmente palpável, robusta e que seja efetivamente aplicada. Para isso, eu convido também o presidente do CONSEG, o senhor Francisco Palhares da Silva, que veio representando, né, como presidente do Conselho de Segurança Pública e demais membros, eu gostaria que também pudesse participar deste embate sobre a discussão do projeto.
Maravilha. Boa noite a todos. Eu quero, na linha do Verderi, né, o projeto é importante, acho que fundamental, mas se tirar essa parte da autonomia da Guarda Municipal, a gente volta ao que já existe, a lei federal. Existe uma lei falando sobre, né, existe um código de trânsito, existe uma lei falando sobre escapamento. Todo mundo sabe que a Polícia Militar hoje tem autoridade de parar veículo com alteração, né, tem o termo, a lei correta lá. Então, se essa parte aqui não pudesse ser contemplada, nós vamos voltar ao que já existe da lei federal. A gente não vai fazer alteração nenhuma. Da nossa parte, né, tá aqui os membros do CONSEG, né, e depois, se algum demais achar algum ponto mais importante a falar... Nós representamos a comunidade, né? Então, assim, da nossa parte, nós gostaríamos de dizer nessa audiência da nossa insatisfação. O volume aumentou muito, né, dos escapamentos, pega a avenida de sexta, sábado e domingo, né, eu falo que eu tenho muito dó de quem mora próximo ao passeódromo, né, porque não tem condição. Eu tenho um comércio ali próximo, na hora que eu vou embora, e não tem como dizer que não viu e nem ouviu. Né, então, é a gente tem o problema. Né. Eu gostaria de dentro, a pauta é o projeto de lei, mas eu gostaria de frisar também que a Prefeitura já tem um convênio assinado com a Polícia Militar da função delegada.
Sim. Né? E que está em plena atividade.
Então, a função delegada está lá, foi definido algumas atividades, né? Eu vou colocar como proposta aí, né? Acrescentar uma operação, por exemplo, dentro da própria Polícia Militar, para que isso seja realizado. Existe a função delegada. Eu, por exemplo, não me conformo de sábado à noite não ter uma viatura parada lá na avenida, sendo que a gente já tem um convênio com a função delegada. Sabendo da infraestrutura da polícia, de como a gente está hoje, mas, assim, eu vejo a necessidade disso. Aí, de contrapartida, aí vem a parte que eu gostaria de elogiar, o trabalho que está sendo feito sobre a Guarda Municipal da nossa cidade, né? Tinha um efetivo lá já de idade, está tendo concurso, vai ter um próximo agora, só que precisa de autonomia. Né? Então, assim, eu vejo muito positivo essa lei, se a Guarda pudesse ser uma extensão, ela pudesse abrir o leque da Polícia Militar. Senão, nós vamos cobrar a polícia que já vem dizendo para nós que existe uma demanda, que está debilitada, que já foi assinada a função delegada. Então, assim, o projeto é muito bom, se a Guarda tiver autonomia para fazer. A Daniela, a presidente, já falou sobre a possibilidade, talvez, desse incentivo vindo do Poder Público, né? É isso que eu entendi? Que venha. Né? Nós vamos ter reunião do Consegue amanhã e nós vamos fazer cobranças sobre essa importância. Porque, assim, todo mundo aqui tem reclamação, quem está ali... que não suporta mais, tem pai de filho autista, né? Então nós temos uma demanda na cidade e nós percebemos. Outra coisa grave, que aí também é manda do Poder Público, e nós estamos falando da lei, vereadora Aline, sobre a fiscalização, mas quem está implantando esses escapamentos? Né? Então existem empresas, existem comércios que instalam isso aí sabendo que é irregular. Existe alguma fiscalização nesses setores? Então, as questões que nós gostaríamos de colocar são essas. Nós temos um total apoio ao projeto e pedimos, né, a Aline participa muito das reuniões do Consegue, com essa necessidade, dessa demanda, que a Guarda Municipal tem essa autonomia para isso, e de contrapartida, né, acho que o Cláudio falar sobre essa função delegada para essa questão específica, que perdeu o controle. Quando tinha um, dois, a gente olhava e falava, ah, né, mas não, perdeu o controle. Nós estamos com excesso na nossa cidade, e precisa ser tomado providências e com urgência. Obrigado.
Certo, muito obrigada, senhor Francisco Palhares. Foi até comentado hoje pela manhã, uma pessoa que falou sobre a questão do projeto e da importância do mesmo, que a grande preocupação não se limita apenas à emissão dos ruídos sonoros excessivos no nosso município, mas quando a gente se trata-se do passeiódromo, os motociclistas agora percorrerem o canteiro central, diz que estão simplesmente circulando pelo canteiro central, há registros, né, nos finais de semana, então isso realmente é muito preocupante. Eu gostaria de registrar a presença, além de munícipes, né, que vêm no interesse público sobre a questão do projeto, também registrar a presença aqui do presidente da OAB, doutor Ozias Soares de Oliveira, também do capitão Silvio Dias, que acaba de chegar neste momento, né, representando a Polícia Militar através da 5ª Companhia de Polícia Militar de Bitinga, frente a esta audiência pública. Bem, dando sequência ao embate, à discussão deste projeto, eu gostaria de convidar, né, os vereadores, né, vereador Célio, Janaína, se gostariam de falar sobre o projeto. Também, doutor Ozias, o capitão Silvio, né, sobre essa questão do projeto e demais membros que a gente vai conversar dentro de instantes. Vereador Célio? Vereador Célio.
Boa tarde a todos. Bom, de suma importância essa lei. A vereadora Aline já tinha feito um comentário uma vez. A reclamação é grande, né? A gente está sempre no comércio, né, pelas ruas da cidade, a gente vê o quanto o comércio vem sofrendo, principalmente há um adendo também. As pessoas, elas fazem a fiscalização, mas as pessoas também, os donos das motos, no caso, depois eles abrem o escapamento. Tem que ver como é que vai ser feito isso, porque é o seguinte, para passar na vistoria, eles chegam lá tudo bonitinho, né, com o escapamento, tudo em ordem. Só que depois eles abrem o escapamento. E como é que fica depois? né, o Cláudio?
É, na realidade, acho que nós teremos que executar isso através de operações, de planejamentos, de fiscalização, como se o faz com operações através da Polícia Militar, por exemplo, para poder se obter êxito e conseguir eu diria que paralisar essa situação com os motociclistas, no caso, que a grande parte são motociclistas, né?
E quem faz o serviço também, né? Que abre o
escapamento. Para poder abrir o escapamento, no caso, né? Que é um equipamento que tem a necessidade de uma mão de obra ali, né? Especializada, digamos assim, né? Que é lamentável, né?
É que nem o roubo dos fios, né? A pessoa que está receptando, né? Não vai acabar nunca.
São situações semelhantes, a gente poderia... Perfeito. Obrigada, vereador. Vereadora Janaína? Acompanhando. Dentre as pessoas participantes, eu gostaria também que doutor Ozias, como presidente da OAB, gostaria de falar sobre a importância do projeto. Tem aqui à disposição a tribuna, pode ser utilizada. Fique à vontade, por favor. Por favor. Boa tarde. Como ex-vereador, né, já conhece bem aqui o plenário, não é mesmo? Boa tarde.
Boa tarde. Então, boa noite mais uma vez a todos, a senhora presidente, né? Vereadora Daniela, todos os componentes da mesa, aos presentes. Olha, eu queria me posicionar aqui rapidinho. Eu confesso que eu vi hoje sobre essa audiência pública, eu não tinha conhecimento, aliás, eu não tenho conhecimento do projeto. Eu vi ali agora pedir para a Márcia. Mas lá eu passei na Câmara hoje e me falaram que hoje teria uma audiência pública sobre questão de escapamentos de moto. É quando a Márcia aqui comentou, eu falei, poxa, eu vou nessa audiência pública, porque eu tenho, acredito que todos nós, né, mas a gente circula na cidade, esses escapamentos abertos, é uma ofensa no ouvido da gente, a tudo. Então, assim, como eu não li o projeto, não tenho conhecimento do projeto, mas se é para tratar e disciplinar essa questão, eu acho de fundamental importância. Até comecei ali, hoje foi um dia corrido, sabendo da audiência pública, eu não consegui pesquisar, mas existe alguma legislação que disciplina, não sabia dizer agora, precisaria buscar, acredito que... perguntei para a Márcia agora, o projeto é de iniciativa da vereadora Aline, né? Então, a vereadora deve ter buscado essa legislação pertinente ao assunto, né? O que me parou uma dúvida... é que eu não sei se já tem pareceres também do projeto, mas para disciplinar sobre legislação de trânsito, a competência é da União, e nem do Estado e nem do município, né? É só essa pergunta que eu faço, se já tem o parecer, se já foi analisado essa questão da legalidade, porque, salvo muito engano, a competência é restrito da União. Porém, aqui, em relação ao mérito do projeto, Aline, eu acho de fundamental importância, né, porque, de fato, as pessoas, é um grande, para não dizer outra coisa, um grande desrespeito com a população, esses escapamentos abertos, sem falar essas motos, né, que são potentes, né, não precisa nem ter o escapamento aberto, que já é uma... Agora, essas motos menores, de fato, precisa disciplinar e fiscalizar essa questão. Mas eu só faço uma indagação a respeito da legalidade do projeto nesse sentido.
Muito bem. Atendendo a uma resposta ao doutor Ozias, o Departamento Jurídico apresentou apenas a emenda supressiva ao artigo 5º e parágrafo único, que responsabiliza o Poder Executivo de fiscalizar e, ao mesmo tempo, da Guarda Municipal, através da Guarda Civil Municipal. Então, diante disso, há uma emenda apresentada aqui pelo Departamento Jurídico, supressiva, né, para suprir justamente o artigo 5º e o parágrafo único, porém, a gente teve uma discussão anterior a isso, falando que há necessidade de adequar, inclusive, a presença e a autonomia junto à Guarda Civil ou nas competências e atribuições com a Polícia Militar, até porque a Resolução 418, né, que trata-se desta lei, conforme, inclusive, o doutor comentou, fala sobre a questão da polícia ambiental na fiscalização, devido a uma questão até ambiental, né, da questão da poluição, e da polícia militar. Mas, trabalhando em conjunto. Mas se levantou questões ligadas à necessidade de autonomia também da guarda. Entretanto, não é de nossa competência, infelizmente, digamos assim, uma atribuição que dê atribuições ao Poder Executivo. Então, diante disso, nós precisamos depois discutir, né, dentro da comissão, o que nós poderemos fazer com relação à apresentação de emendas, juntamente com a autora, a vereadora Aline, para que a gente possa viabilizar, porque nós queremos efetivamente aplicar esta lei que está regulamentada assim, ela permite essa regulamentação aqui municipal, né, não interferindo, né, não tirando aí os poderes do que se trata a resolução 418.
Sim, independentemente se desse projeto vir a ser aprovado ou não, repito a questão da legalidade, eu deixo aqui os cumprimentos à Câmara, porque eu acho que é um assunto que deve ser discutido, e se não tiver, acredito que tenha alguma legislação já a respeito, preciso ver o conteúdo, é importante cobrar, se não tiver, para disciplinar, se não for competência da Câmara, repito, dos órgãos, né, estadual, federal, digo federal, porque eu acredito que é exclusivamente da União, para que regulamente isso, porque o projeto é bom e é necessário que haja uma disciplina, né, um regulamento em relação a essa questão.
Na verdade, se o doutor Ozias, presidente da OAB, ex-vereador desta casa, amigo em particular, me permite, na verdade, o projeto visa apenas copilar, né, o Código de Trânsito Brasileiro, naquilo que já existe, sabiamente, colocou o Verdério e o Cláudio, né, aquilo que nós sabemos que a Resolução 418 do Conselho Nacional do Meio Ambiente permite e está de acordo com o CTB, que é aquilo que o Cláudio, doutor Cláudio, advogado também, sabiamente, colocou, com os anseios daquilo que o Célio tem de preocupação, que é a mesma da vereadora Aline, da Daniela, da Janaína, minha, do vereador Murilo, dos demais vereadores dessa casa. Mas, acima de tudo, sem querer fazer defesa da guarda, da polícia militar, da polícia civil, da polícia militar ambiental, mas nós sabemos que é um problema crônico. É um problema crônico. Ibitinga é uma cidade, está aqui o Mário, não falando o Mário como membro do Consegue, mas como participante do sindicato da maior fonte trabalhadora do município, nós sabemos a facilidade que hoje é de se ter uma moto, né? Hoje a pessoa não precisa nem da entrada, com R$68 por mês, ela vai lá, pega uma moto e muito antes de se emplacar, o senhor sabe muito bem disso, ela já é apreendida. Porque a pessoa tem como pegar a moto, mas não tem como fazer o licenciamento, como colocar a placa, e acaba ultrapassando até os 30 dias. Então, é um problema crônico, é um problema que não é de hoje, é um problema antigo, que vem se agravando em razão da situação econômica, da situação social, da situação sociopolítica, se podemos dizer assim, né? E daquilo que as pessoas surgiram após a pandemia, né? As pessoas acabaram ficando muito tempo presas em casa, e hoje acham que o extravagar da sua vida é poder ter alguns momentos em que não tem mais empatia. Seja com pessoas doentes, é triste você estar num velório e ver fogos de artifício, por exemplo. É um problema antigo, é um problema crônico, mas não há uma ilegalidade nisso, embora se tenha a lei municipal que permita até um determinado. Também há difícil você estar com uma pessoa no hospital doente ouvindo um ronco de moto na Dom Pedro, que é a principal avenida da cidade que liga os dois corredores da perimetral. Também é difícil para a quantidade, principalmente da questão do autismo, do TEA, de outras síndromes que existem, que com o barulho acaba prejudicando e acaba entrando em crise. Então a gente vê comerciantes atrapalhando no centro da cidade, mas também a gente vê uma limitação, né, que passa além do desrespeito da falta de empatia, aonde seria humanamente impossível uma guarda municipal, uma polícia militar ambiental, uma polícia civil ou qualquer outro tipo de guarda fiscalizar
tão contundentemente se não tiver uma educação. Então, a gente está falando de punição, de multa, a gente está falando de apreensão de veículo, de multa ambiental, de multa sonora, de ruído, de problema de saúde pública, porque o autismo também não deixa de ser uma questão de saúde pública, na questão de desrespeito, na questão de cemitério, na questão de hospital, mas também nós não estamos falando aqui de uma questão primordial, que é a educação. Seja a educação no trânsito, seja a educação em canais de rádio, televisão, de imprensa, desta casa, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, e não tão somente naquilo que se diz respeito propriamente à própria lei. Então, é um problema crônico que está na sociedade, e longe de mim querer defender um meio ou outro, mas também é um problema crônico que de todas as outras cidades. Eu tive em São Paulo sexta-feira passada que eu fiquei praticamente surdo quando uma moto me apodou no Pacaembu. Então, quer dizer, é algo que está encravado, seja por uma forma social, política, de saúde pública, mas que nós devemos aproveitar essa oportunidade, viu, presidente, que o projeto da vereadora Aline sabiamente coloca, e a gente aproveitar e começar também a ter uma educação em cima disso. A Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Tecnologia foi criada quando eu fui prefeito. Ela foi criada justamente com três vertentes. Uma delas é a educação de trânsito, inclusive existe coordenador disso. Então, a gente tem que aproveitar a Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Tecnologia e aproveitar e fazer campanha, seja em escolas. A educação é um ciclo. A gente não faz burro velho pegar marcha. Se a gente não começar nas escolas, se a gente não começar desde cedo e, principalmente, voltar a ter empatia, que há muito tempo se vem perdendo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, aproveitar da OAB, aproveitar do CONSEG, aproveitar da Secretaria de Segurança Pública e Tecnologia, que, inclusive, existe uma parte da Secretaria que é vinculada a esse tipo de educação no trânsito, juntamente com Polícia Militar Ambiental, Polícia Civil, Guarda Civil e tudo mais, a gente não vai chegar em lugar nenhum. A gente vai discutir cada vez mais multa, pena, mexer com o bolso e não vai chegar onde a gente pretende chegar.
É só para encerrar minha participação, eu concordo com as colocações do vereador Marco, parabenizo a iniciativa de todos os vereadores e no que couber a OAB, que a gente puder colaborar, estamos à disposição. Obrigado.
Obrigada, doutor Ozias. Bem, eu convido o capitão PM Silvio Osório Pereira Dias, como comandante da 5ª Companhia de Polícia Militar, para que a gente possa falar, né, também sobre este projeto. Capitão Silvio, da importância que ele é. E quando a gente fala de tratativas educacionais, né, de campanhas, aí já é uma outra vertente, que a gente tem que amplificar mais uma vez, como o vereador Marco falou, mas a gente vai ter que amplificar. Se não houver um trabalho em conjunto e estrategicamente, nós não teremos nem a médio nem longo prazo um resultado positivo, não é mesmo, capitão?
E agradecer a presença, né, do capitão.
Com certeza, nós já registramos aqui.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Primeiramente, me desculpar pelo atraso aí. Nossa atividade corre esse risco, né? Então, toda hora está aparecendo demandas lá, a gente acaba tendo que atender. Queria parabenizar aí o evento, em nome da presidente da Câmara, pessoal do Executivo aqui, demais vereadores, população em geral. O tema realmente é relevante, é de interesse público e pode ter certeza, a Polícia Militar vem também fazendo a sua parte, mas como instituição legalista, a gente se pauta inteiramente no que diz o Código Transbrasileiro. Então, acho que eu gostaria de comentar aqui qual é o tipo de fiscalização que a gente faz nesse tipo de situação. Porque, às vezes, as pessoas têm aquela falsa ideia de que a polícia não fiscaliza, de que a polícia não faz, porque todo dia tem moto com som aí e a gente não toma providência. O CTB, ele é, e as resoluções que assim o complementam, versa a maneira muito sutil na relação do escapamento. Então, a Polícia Militar hoje, ela consegue intervir em escapamentos que a gente fala defeituosos, aqueles saída direta, escapamentos que, dependendo do ano da moto, não tem aquele redutor de temperatura externo, que é aquela capa. Mas, quanto ao escapamento esportivo, que eu acho que é o maior problema aqui, escapamento esportivo, Esse caminhão esportivo, a gente não tem como fazer uma fiscalização no sentido de remover o veículo, né? Porque ele supre aí o escapamento original, não é considerado uma alteração de características e dificulta a nossa fiscalização. E ainda falando dos outros casos, escapamento defeituoso, saída, escape direto, a gente ainda há a possibilidade de deixar a pessoa sanar o veículo, a regularidade no local, e por não se tratar de uma questão de segurança veicular, de trânsito, esse veículo ainda pode ter um prazo para regularizar isso aí. Então, veja bem, a pessoa, eu não consigo deixar o veículo removido ao pátio simplesmente por causa do escapamento. Por que, capitão? Porque a legislação assim determina. E eu não posso ir além da legislação de trânsito. Sou pena de responder com abuso de autoridade e outras questões relacionadas. É importante também, eu não vi aí o texto, né? Mas aquilo que possa nos ajudar na fiscalização sempre será bem-vindo. O Polícia Militar apoia isso e que, se for possível, a gente assessorar, a gente estará à disposição, né? Eu acho que é importante realmente. Mas creio eu, né, finalizando a meu bate-papo aqui, eu acho que não vai ser uma única medida que vai extinguir com esse problema, né? A gente tem que usar todas as forças necessárias. Então, a gente tem que falar também, a gente vê algumas avenidas em que as pessoas utilizam para acelerar o veículo e usar o equipamento na maior potência possível. E a gente sabe que tem maneiras de você reduzir essa velocidade. Tem maneiras de você colocar um semáforo eletrônico, redutor de velocidade. Tudo isso favorece a fiscalização nossa, né? Também é importante, sem dúvida, a gente faz fiscalização. Quem um dia quiser ter uma ideia de quantas infrações a gente faz só em motocicletas aí, posso dirigir ao quartel lá para vocês terem ideia do volume de autuações que é feito. Mas, como eu disse para vocês, a infração ela ocorre, mas a remoção definitiva do veículo, essa não consigo fazer. Uma questão de legislação de trânsito. Sou pena de responder por abuso de autoridade, como eu disse anteriormente. Então, é realmente um desafio, não é só o caso de Ibitinga, demais cidades também sofrem do mesmo jeito aí, né? Então, acho que, repito, né, o que for possível a Polícia Militar apoiar, a gente estamos à disposição. Muito obrigado.
Muito obrigado ao capitão PMC Osório Pereira Dias, como comandante da 5ª Companhia de Polícia Militar. Bem, diante temos também o vereador Murilo, deseja se manifestar, vereador, nesse sentido. Eu abro, inclusive, a discussão para demais munícipes, pessoas como membros do CONSEG, demais pessoas no plenário que desejam falar, podem sim ser participativos e, além de opinar, podem trazer aí, agregar ideias a respeito. Alguém se interessa? Membro do CONSEG, a senhora Helena Astolf.
Boa noite a todos. Eu agradeço a presença de estar aqui, participando com vocês. E eu acho, sim, que do CONSEG já tinham dito, como o Marcos disse, uma educação nas escolas. Porque aí essas crianças chegam em casa e explicam para os pais, porque isso não tem cabimento, é uma falta de educação. Hoje em dia, é a criança que ensina os pais a ter educação, né? Não são mais os pais que dão educação aos filhos. As crianças chegam na escola e os professores que têm que ensinar o que seria para vir de casa. Então, há tempo ainda de resgatar essa sociedade, gente. Nós não podemos ficar calados, nem quietos, né? Porque se a gente aceitar que Ibitinga, a cidade cresce, como o capitão sempre fala, não é mais aquela cidade pequena, todo mês ele fala isso, Ibitinga tem que ter olhos grandes. Assim, a Câmara Municipal precisa e necessita, como a Prefeitura, ter olhos grandes. A cidade não é mais aquela cidade pequena de Ibitinga, há 30 anos atrás que eu cheguei aqui. Não, não é. E as pessoas vêm com hábitos da cidade deles. Está na hora da gente limitar os hábitos das nossas cidades. Eu estive na praia esse final de semana,
Você põe o pé para atravessar, os carros param e você atravessa sossegadamente. Aqui em Bitiga, eles se atropelam. Né? Os carros de som, aproveitando a lei, já que eu não sei se eu estou falando a mais, mas já que a lei está falando aqui, também esses carros de propaganda. Não tem limite, gente. É, passa na porta da igreja, passa do hospital, passa na residência, onde tem os doentes, crianças e demais, como disse o Marcos. Então, eu acho que é a hora da união, né? A hora da união com a população. Nossos amigos estão aqui, nós representamos o bairro, não só o passeiódromo, porque é insuportável. Eles ficam girando, porque, que nem o Marcos disse, comprar moto, não tem carta, não tem nada, ficam aprendendo ali no bairro, no final de semana. E ninguém tem limite, porque a polícia não vai ficar ali 24 horas. Então, eu quero, em nome dos nossos amigos, como população, pedir que tenha união e tenha educação, sim, como disse o Marcos. Porque talvez seja a melhor forma, porque se não pode multar, não pode isso, não pode aquilo, não podemos aceitar calado. Boa noite a todos.
Obrigada, dona Helena. Mais alguém deseja? Por favor, por favor. Não, não, por favor, pode utilizar, vem cá. Ah, nós temos o microfone aqui, ó, mas isso. Como é o nome da senhora? Marise?
Patrícia.
Patrícia, desculpa. Patrícia.
Eu ouvi todos falando do autismo. A minha filha, ela é autista, ela é nível 1 de suporte. E ela tem 9 anos. Desde quando ela nasceu, ela, em alguns ambientes, ela usa abafador de som no ouvido, por conta da audição. E ela, quando ela está dormindo e passa uma moto, dormindo, ela leva as duas mãos no ouvido. Então, assim, isso é terrível. Eu estou ouvindo todos falar, mas eu saio com o sentimento de que nada vai acontecer de melhor. Então, assim, eu sei que vocês estão tentando fazer o melhor, mas eu saio daqui com a impressão de que nada vai ser feito, de que nada vai melhorar. Eu moro de frente com uma quadra do Paineiras lá em cima, e lá é assim, eles aceleram, aceleram, aceleram. A gente até ali da rua reclama bastante, chama bastante a guarda, exige bastante. Temos inúmeros, inúmeros abaixo-assinados e nada resolve. Agora do Natal para cá, eu estou passando um tempo no Paineiras 2. E ali a gente tem vizinhos que têm moto. E a minha filha, ela dorme num quarto que fica 20 metros para o fundo. Ainda assim, ela se assusta e põe a mão nos dois ouvidos dormindo. Então, assim, para a gente que é pai e vê essa situação, e estamos nessa situação que a gente se encontra, é triste sair daqui e saber que, não pode, que a polícia não pode fazer, a casa não pode fazer, tem que fazer uma coisa que é federal. Então, assim, eu saio daqui triste.
Mas eu, de qualquer forma, a gente deixa muito claro que essa audiência é justamente para essa discussão, Patrícia. E aí é a oportunidade que nós temos de aliar todas essas ideias e o que foi se apresentado para que a gente possa, aqui entre a comissão, trazer um rumo, né? É aquilo que eu falo, para a gente poder projetar uma lei que seja robusta e que ela efetivamente seja aplicada, que ela funcione. Então, diante disso, eu tenho certeza que eu e os demais pares desta comissão traremos todo o esforço, né, que seja, não digo sobre-humano, mas o esforço em questão jurídica, né, e também da legislação, dentro dos parâmetros legais, para que a gente possa trazer alguma solução nesse sentido, porque realmente nos preocupa a questão dos autistas, é uma das coisas que a gente mais fala aqui nesta casa, é pauta, inclusive, da maioria de nós, vereadores, falar sobre a assistência, né, de como atender, de como acolher, né, a essa questão do TEA, mas, sobretudo, também falar do desrespeito que a gente está tendo, não só para com o autista, mas para com o idoso, para com uma criança, para com o cidadão de bem. E todos os cidadãos aqui não querem ser incomodados, a gente quer descansar, a gente não quer ter uma noite mal dormida com barulho, né, na porta de casa. E a gente sabe que realmente é um problema que está dilacerando. Eu acho que em todas as cidades, né, quando a gente considera, acho que todas as cidades sofrem disso, mas a gente precisa trazer. E a punição é preciso, Marco. Eu contraria um pouco a sua fala nesse sentido com relação a trabalhar a punição, porque a gente reconhece que somente com punições que sejam moderadas ou severas, a gente consegue limitar o cidadão, né, e trazer um pouco mais de disciplina em relação a essa situação. Então, diante disso, a gente se coloca à disposição. Bem, Mais alguém gostaria de falar? Ah, Mário, pois não, como membro do CONSEG.
Boa noite a todos.
Boa noite, Mário.
Eu gostaria só de colocar uma colocação que o Marcos colocou. Quando foi constituída a guarda, tem o...
Fala pertinho do microfone isso.
Quando foi constituída a guarda, tem o orientador, promoção de educação. Talvez usar esse membro...
A secretaria, na verdade, a secretaria.
Esse membro da secretaria para fazer o quê? Umas visitas orientativas aos comércios que contratam os deliveries. Muitas motos dessas são de delivery. A gente sabe onde está. Aquele comércio contratou aquela pessoa para fazer o serviço. Orientação, chega lá, ó, meu amigo, ó, existe a moto do seu boy aí, está com excesso muito alto, conversa. Essa questão, usar esse membro aí para orientação mesmo, entendeu? Em todos os comércios. Dá para fazer? Dá para fazer. É 5 hoje, é 5 amanhã. Se a prefeitura tiver também o contato via e-mail, via WhatsApp de todos os comerciantes, usar a associação comercial também para isso, para encaminhar um texto de orientação, para sensibilizar também esse comerciante, a hora que ele for contratar o funcionário para fazer esse serviço, ele já tem um parecer, ele, ó, eu contrato você, mas a sua moto não está adequada a esse tipo de serviço, porque vai atrapalhar o meu cliente que está comprando a minha mercadoria. Se eu comprar de um comércio que for e chegar uma moto dessa natureza, com certeza eu vou questioná-lo e, com certeza, talvez, se não resolver, eu passo a comprar de outro fornecedor. Então, só uma questão de orientação, se for possível, ajustar essa questão aí. Obrigado.
Muito bem. Realmente. É também um público, e um público importante, né? Porque hoje em dia, depois do advento da pandemia, grande parte de todo o nosso processo no dia a dia, né, de operações de entrega, de ir e vir, né, são com entregadores que 90% disponibilizam através de motos, motociclistas.
E fazer esse trabalho também com os mototaxistas, né? Vários também têm essas motos fora de padrão, né? Talvez o escapamento, igual o capitão Silva falou, está no padrão, está na conformidade, mas sensibilizá-lo, né? Ó, atrapalha, tenta mudar. É mais na questão de sensibilizar e ter a empatia com o próximo, né?
É, muito estranho, né? A modernidade nos remete a situações contraditórias. Você permite que um veículo atinja 250 quilômetros, enquanto a legislação, de forma moderada, permite 120. Então, não se tem muito. Há muita contradição nisso, não é mesmo, capitão? Então, em relação à questão das motos também, né? Esse absurdo ensurdecedor de barulhos que, mesmo sendo autorizados, são aprovadas por órgãos reguladores, ainda assim se compete a prejuízos aí junto à sociedade.
Bem... Presidente, se me permite, quando o Verderi fez a sua colocação, o capitão Silvio não estava presente. Eu gostaria que o senhor, de uma forma um pouco mais enxuta, pudesse colocar novamente para que ele também tivesse, né, o conhecimento do que foi discutido.
Claro. Não, é o seguinte, capitão, a Aline está sugerindo aqui uma legislação municipal para essas fiscalizações. Eu expliquei aqui que o Código de Trânsito brasileiro já é abrangente nesse tipo de fiscalização, né? Então, a gente tem tudo isso aí já escrito em resoluções do CONTRAN, portarias de ENATRAN, todas aquelas regulamentações de trânsito que já vem desde 87 do Código de Trânsito, ela já existe. E essa resolução que fala de equipamento obrigatório, ela é antiga. Salvo engano, é de 98, salvo engano. É longa, é lá atrás, lá no começo. Então, porém, a legislação que ela propõe, que é, dá para fazer sim, porque o artigo 7º do Código, ele põe as prefeituras como parte do Sistema Nacional de Trânsito, então a prefeitura pode sim legislar no trânsito, ela é pertinente. Porém, aqui, a vereadora ela sugere que a guarda municipal, de acordo com a lei municipal, ao deparar com um veículo... que está com ruído excessivo, acione a Polícia Militar. Então, não está mudando muita coisa. É isso que eu sugeri, é isso que eu observei. Eu estou dizendo o seguinte, se for fazer uma legislação municipal nesse sentido, que ela dê autonomia para que a Guarda Municipal possa autuar, né? Autuar e autuar. Porque senão fica igual. É isso que eu disse aqui na minha fala. O senhor não está presente.
Por favor.
Eu acho importante a gente definir realmente parâmetros, né? Então, por exemplo, o que seria um ruído superior? O que seria um, né? Qual os decibéis? A legislação fala de decibéis, a legislação ambiental. E para isso, você precisa ter um aparelho chamado decibelímetro. E o decibelímetro precisa ser manuseado por pessoas que possuem formação a respeito. O policial militar hoje, nós, não temos habilitação para trabalhar com decibelímetros. Então, seriam fiscais do IBAMA, ou seja, é uma legislação ambiental. Então, assim, veja a dificuldade que é você aferir os decibéis de uma moto relacionando local, distância desse decibelímetro, enfim, são várias questões que têm que ser colocadas, porque a gente está falando de algo que deve ser objetivo. Né? Até porque um guarda pode ter uma audição melhor que o outro. Então, não dá para você falar o que seria um ruído superior. Nós temos essa dificuldade. Por isso que a gente cria critérios, cria não, tem critérios objetivos para a autuação, que são, lá a gente percebe que o veículo está sem um miolo, a gente percebe que o escapamento está furado, está danificado, o escapamento é um escapamento artesanal, tudo isso é constatado em loco e pode ser comprovado depois. Agora, algo que fica no campo do subjetivismo, a gente pode sofrer aí alguma represália, algum questionamento sobre isso aí. É importante pesar isso sobre, na hora da aprovação da legislação.
Perfeitamente. A situação é... Pois não.
Ela cita aqui na lei essa resolução da ambiental. Ela cita na lei, na legislação. Só que o senhor está coberto de razão. É como fiscalizar a fumaça preta, né? A Polícia Militar não fiscaliza mais, né? É o pessoal do meio ambiente. Agora, a Polícia Militar, ela realmente, ela não tem o agente técnico de fiscalização, mas a Prefeitura tem o setor de meio ambiente. Né? Então, é uma coisa para se pensar, uma coisa para se analisar. Por isso que a lei está, esse projeto de lei aqui tem que ser estudado bastante. Né? Se a gente tiver o nosso fiscal, que a gente tem a Secretaria de Meio Ambiente, a gente poderia, né, tomar essas providências aí sim com o apoio da Polícia Militar em determinadas operações. Né? Aí sim seria uma sugestão aqui para se colocar na legislação, que ainda está em projeto, né, a gente está estudando.
Tá certo. Tá bem, então. Olha, a situação é tão grave que, na semana passada, eu até encaminhei para algumas pessoas, inclusive para os membros da comissão, foi aprovado junto à LESP o projeto de lei 870, que fala sobre o controle e fiscalização sobre atividades que perturbem o sossego e o bem-estar público e dá outras providências. E fica proibido todo o Estado de São Paulo perturbar o sossego e o bem-estar público da população pela emissão de sons e ruídos por quaisquer fontes ou atividades residenciais, comerciais ou em vias públicas. Então, esta lei, que está para ser sancionada, inclusive, pelo governador do Estado, fica também uma lei de respaldo e orientação para que a gente possa fazer um acolhimento na formatação e conclusão deste projeto, né, como respaldo. Então, eu, inclusive, fiz uma pesquisa e, ao pesquisar, foi até em uma situação muito positiva, porque havia acabado de ser passado em plenário, né, foi avaliado, apreciado, e o projeto foi aprovado. Agora depende da sanção do governador, mas ela é muito clara sobre a questão de reprodução de músicas acima do volume permitido pela lei que especifica. Também a obrigatoriedade de prévia autorização do órgão competente da administração sobre obtenção de alvarás. E fala uma série de outras situações aqui, queima de fogos. E, finalmente, fala sobre a questão da multa e da fiscalização feita pela Polícia Militar. Então, é uma lei importante também que a gente vai agregar aqui no estudo para a gente poder concluir e elaborar esse projeto de uma forma mais minuciosa junto à autora também. Tá bom, vereadora Aline? Certo?
Secretário Cláudio.
Ah, pois não.
Só,
secretário.
Só uma colocação. Acho que essa audiência pública ela está sendo, assim como eu disse no começo, de grande valia, porque nós estamos discutindo questões pertinentes aqui da nossa comunidade, da nossa sociedade. Talvez melhorar o texto da lei, não direcionando como a lei estadual, não direcionando para o trânsito, mas direcionando para as atividades que causam o barulho excessivo, talvez seria uma forma melhor de conduzir essa legislação. Mas o que eu entendo aqui é que, ainda bem que nós estamos discutindo isso. Tá? Apareceu aqui uma questão, uma sugestão, né, que pode ser implantada. Realmente, nós temos condição de implantar essa, entre aspas, aí, orientação aos entregadores de lanche, aí o pessoal do mototáxi. Então, a gente pode colocar isso também dentro da Secretaria de Trânsito. O que eu entendo aqui é que talvez a gente melhore esse texto dentro do que o Departamento Jurídico propôs também, e a gente possa englobar outros itens na legislação municipal que tanto ajude no trânsito como ajude nos estabelecimentos também. Nós temos muitos problemas de estabelecimento e, às vezes, dificuldade, porque nós não temos uma legislação própria para aquilo. A gente já discute isso no CONSEG, né? Nós temos problemas, notifica o estabelecimento, tem prazo de 180 dias para regularização, aí a gente manda o fiscal e o pessoal vem na prefeitura brigar com a gente, liga para os vereadores, é assim, né? A gente sabe como funciona. Então, de repente, a gente melhore esse texto, englobe outras atividades, eu acho que dá para a gente fazer alguma coisa no âmbito municipal. É pertinente essa discussão.
Sim. Muito bem. Perfeito.
Bem, eu acho que já tivemos aqui várias propostas, inclusive, né, e um embate importante com autoridades. A grande parte dos presentes são pessoas envolvidas no setor, né, que da natureza do projeto. Então, informo que a Comissão de Constituição... O Renan... Ah, perdão, eu não tinha visto, sinceramente, eu não tinha visto. Nós temos também o Renan. O Renan, que inclusive é comerciante, empresário, trabalha com autoescola, questão de condutores, né, na formação de condutores, inclusive motociclistas, né, que grande parte aí tem a ver com o que nós estamos discutindo. Renan, boa noite.
Boa noite. Boa noite a todos. E muitas vezes a gente ensina e eles que não aprendem, viu? Vale elencar essa pauta, porque nós... como educadores do trânsito, profissionais do trânsito, passamos essas informações, sim, principalmente nas aulas teóricas, mas é uma questão cultural, não é algo que a gente vá apedrejar a Ibitinga por causa disso, é uma questão cultural e há uma lacuna com relação à fiscalização. Pelo menos na minha ponderação, e aí me perdoem se eu estiver falando algo que já foi falado aqui, porque cheguei tarde, então mereço as broncas necessárias. Só uma observação aqui sobre a fiscalização. Entendo eu que já é algo já descrito no CTB, não vou me recordar o artigo, mas já descrito no CTB, já tem autuação prevista, artigo 208, Verdério, você que é bom nisso aí, multa grave, 4 pontos, e etc, 5 pontos, etc, etc. Só uma situação que talvez algumas pessoas ainda não saibam ou não se recordem, não há necessidade do decibelímetro. A partir do momento, salvo engano, é de 2016, essa alteração que foi feita pelo CONTRAN, onde o agente fiscalizador ele pode somente de observação e não aguardar o alcance dos 80 decibéis com a observação do aparelho, e sim pela observação e a palavra do próprio agente fiscalizador, que tem ali, né, a gente sabe como é que funciona a fé pública, a inversão do ônus probatório, e ele pode, sim, autuar o meliante, se é que assim eu posso dizer. Tá, só essa observação.
Qual
obrigado.
Que é o seu nome?
Renan,
isso vale para veículos, som automotivo.
Sim, som automotivo. Isso, essa não observação...
Não vale para moto.
Essa observação é interessante. Para moto há essa vinculação, mas que ela tem, inclusive, esse debate jurídico de se vai vincular com esse artigo ou não. Tá? Essa é uma observação importante. Obrigado, capitão.
Gostaria só de complementar aqui a título de também mais subsídios para a comissão, que nós poderíamos englobar também as autoescolas, né, que estão ali em contato direto com os futuros condutores, né, para que dentro desta norma, em parceria com a Secretaria de Trânsito, para que esse debate também seja melhor incorporado.
Muito bem. Bem, bastante produtivo, né? Sem dúvida. O senhor deseja falar? Pois não. Fala pertinho do microfone, que assim todos podemos aí acompanhar.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Eu queria fazer a reclamação o seguinte, perturbação de sossego. Nós moramos no Três Irmãos. Vila Simão. Problema é aquela quadra e aquele campo de futebol, né? Aí, o som, eles começam o som a tarde inteira, tem bar lá que vai parar o som 4 horas, 5 horas da manhã. Aí, quando vamos por abaixo o som do bar, vem um carro e liga aquele som alto. E sinceramente, a gente está cansado de reclamar, não... Não sei o que, que... Três Irmãos e a Vila Simão, é por causa daquela quadra, junta, vem gente, não sei de onde é que consegue vir tanta gente daquele jeito. Se for sair de casa, eu moro ali, no seu Stanzani, 163, em frente à casa do Campinho, lá, que é a casa abandonada. Para passar naquela rua para mim, para a cidade, tem que desviar, sair por outra rua, que ali não passa. A polícia tem dado tudo apoio, tudo certo, mas só que não mudou outro. Saiu de lá, daí a pouquinho está na mesma coisa.
Muito bem.
Eu agradeço.
A gente já acompanha essa situação já de longa data, né? É muito difícil para esses moradores que sempre pedem, né, fazem um apelo para a gente buscar soluções a respeito disso. Mobilizamos a Câmara como um todo, todos nós, vereadores, nos envolvemos nisso, inclusive, há cerca de 2 a 3 meses, né, sobre essa questão também. Mas a boa notícia para o senhor é que essa lei, por exemplo, que eu acabei de dizer que foi aprovada lá na Lesp, ela envolve essa questão dos ruídos e inclusive, de estabelecimentos comerciais. Aí dá para... A Polícia Militar certamente vai ter aí todo um aval, né, e com todo esse trabalho vai ser desenvolvida uma fiscalização sobre a aplicação da lei. Bem, eu informo que a Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação tirará suas conclusões nas próximas reuniões. Pois não, André. Vamos lá. Boa noite.
Boa noite a todos presentes. E o senhor aqui falou de uma coisa que hoje eu posso falar que eu vivencio, que é a questão do barulho nos bairros. Aí eu fico me perguntando, a gente é bem punitivista, né? A gente só gosta de punir, né? Criar lei para punir. Eu acho que em Bitinga falta muito a conscientização das pessoas. Primeiro, vamos fazer um trabalho de conscientizar as pessoas. O porquê não deve fazer festa até tarde. Mas por que as pessoas fazem festa até tarde? O que a cidade, o que os entes públicos oferecem para essas pessoas mais jovens referente à cultura, à música? Não tem um espaço público para oferecer para o jovem, porque o jovem já está na sua essência. Eu fui jovem, eu gostava de barulho, eu comprava som para fazer barulho. Porque eu gostava de música alta. Hoje estou mais velho, estou gostando menos, mas o que, que a gente vai fazer para conscientizar, né, essas pessoas? É só punir? Eu acho assim, em todas as áreas, a gente tem que lutar para combater, sim, a perturbação do sossego, mas a gente também tem que olhar para o outro lado, porque isso não vai acabar. Infelizmente, vai criar uma lei que a polícia não vai dar conta de cumprir, que a polícia, às vezes, não tem efetivo necessário para fazer a força valer lá no local, ela virou as costas, o barulho vai continuar. Mas aí, o município, o que o município vai fazer para que esses jovens, se eles não fizerem barulho lá no seu bairro, eles vão para outro lugar fazer barulho. O barulho vai continuar. Então, a gente tem que, primeiro, conscientizar. Eu não ouvi, cheguei tarde também, que nem o Renan, não ouvi ninguém falar dessa questão de conscientização. se vai ter um trabalho de conscientização ou só vai ter um projeto de lei para punição. É sobre isso que eu queria debater um pouquinho, se alguém tem algum projeto para conscientizar esses jovens do barulho, que isso faz mal. É sobre isso, ó. Obrigado a todos.
Obrigada, André. A proposta da audiência, ela ampliou-se aí o leque, né, de assuntos, né, ligados a isso, mas a proposta é a discussão do projeto de lei ordinária 202, que dispõe sobre a emissão de ruídos sonoros excessivos provenientes de escapamentos de veículos automotores e impõe penalidades e dá outras providências. Então, diante disso, a gente amplifica... nós falamos sobre todos esses assuntos aqui na tratativa durante a audiência. Perfeito. E aí você pode agregar a ideias importantes com relação às campanhas, a questão educacional também, né, educativas. Bem, nós estaremos expedindo um parecer a ser apresentado, poderá ser acompanhado através do site da Câmara Municipal. Eu acredito que não temos mais nada a tratar, né, sobre a questão do projeto, então eu dou por encerrados os trabalhos desta audiência pública, com nossos agradecimentos a todos aqui os presentes, tanto as autoridades, membros CONSEG, também demais munícipes, membros da OAB, vereadores.
E só,
né,
presidente, se me permite, nós faremos, né, os ajustes que foram levantados no texto, né, que foram levantados aqui, através dessa discussão, e podemos convidá-los, né, para uma nova discussão, para a gente, de fato, ajustar, exatamente, dona Helena, ajustar e fechar, né, de acordo com as ideias que cada um gentilmente
colaborou
aqui conosco.
Muito obrigada. Boa noite a todos e até breve. Boa noite.